profissionais e no acompanhamento dos alunos. Fomos nós que criámos as tutorias e mais apoio aos alunos, em vez de fazer os alunos ser retidos, como é proposto pela OCDE. Intencionalidade nos programas escolares. Estamos a desenvolver o PISA for Schools com as escolas, o Plano Nacional de Leitura está a desenhar novos materiais em função dos resultados nacionais e internacionais, o novo currículo de matemática foi acompanhado pelo estudo do que se faz em países como Singapura. Evitar, está também nas recomendações, a diferenciação precoce de percursos educativos, e foi isso que o Partido Socialista fez no governo, eliminando a diferenciação precoce como existia nos cursos vocacionais de ensino básico.
O Sr. Ministro tem de concluir.
Tenho de concluir, vou concluir, Sr. Presidente, não estava mesmo a prestar atenção ao tempo. Finalmente, um foco no bem-estar. E é bom ver que os alunos portugueses reportam um dos mais elevados sentimentos de pertença à escola. Em suma, temos de analisar os dados com seriedade, fazer deles o tema, como disse a Sra. Deputada Joana Mortágua, da investigação, do aprofundamento de medidas e não embarcar em análises simplistas, redutoras e que alimentam o discurso da meritocracia em detrimento daquilo que é o principal desafio do país, continuar a erradicar as desigualdades na educação.
Muito obrigado. O Sr. Ministro tem um pedido de esclarecimento, não tendo tempo para responder. Para formular o pedido de esclarecimento, querendo, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente de algumas bancadas. Sr. Ministro, lamento imenso que tenha gasto o tempo todo, logo na sua primeira e única intervenção neste debate. Acho que o debate e as deputadas mereciam mais respeito da sua parte. E quando fala em analisar os dados com seriedade, eu gostava que tivesse feito a análise aos dados da insegurança e da violência nas escolas, porque esqueceu-se de fazer essa análise. A violência está a aumentar nas escolas em Portugal. Apesar do senhor continuar a dizer que não. Apesar do senhor continuar a dizer que não e dizer que o discurso chega, é alarmista. Então, eu vou-lhe recordar que a 11 de outubro de 2022 confrontámos o senhor com uma notícia da escola em Campo Maior. 11 de outubro de 2022. Pais indignados por agressões constantes aos filhos. Dezenas de pais acusavam a direção das escolas de nada ou pouco fazerem por gente que não sabe viver, que um dos filhos são agredidos, por gente que não sabe viver numa sociedade que tudo lhes proporciona de mão beijada. Isto foi em outubro de 2022. Novembro de 2023. Luís Rosinha, presidente da Câmara Municipal de Campo Maior, do Partido Socialista, diz que quer discutir com o governo a insegurança nas escolas. Sabe porquê, Sr. Ministro? Porque o senhor não resolveu o problema. Há um problema gravíssimo na escola em Campo Maior. Está ali um deputado de Campo Maior e sabe precisamente aquilo que eu estou a dizer. E o senhor não resolveu, nem o senhor nem o seu governo conseguiram resolver isso. Por uma única coisa, porque são incompetentes. Porque são incompetentes. E essa incompetência vai-se pagar caro no próximo dia 10 de março.
Afinal, havia dois pedidos de esclarecimento. Para formular o segundo pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Sónia Ramos, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Quero lhe dizer, como sabe bem, aumentou o fosso e as diferenças e a possibilidade de sonhar entre os alunos mais carenciados e os mais favorecidos. Como sabe, a diferença é de 100 pontos. É assim, é isto que diz o relatório. E, portanto, o seu governo não conseguiu mitigar as assimetrias sociais na educação. Mas já agora que está aí sentado, Sr. Ministro, também lhe queria perguntar o seguinte. Quem é que não concordava, afinal, com a recuperação do tempo de serviço para os professores? Era o Sr. Ministro? Era António Costa? Ou seriam os ministros José Luís Carneiro e Pedro Nuno Santos, quando estavam sentados no Conselho de Ministros? Afinal, aproveito lá para esclarecer quem é que não queria recuperar o tempo de serviço. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Partido PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presente. Sr. Ministro, a avaliação do PISA que ficámos a conhecer na semana passada veio-nos dizer de forma clara que mesmo com os impactos da Covid-19, as escolas conseguiram assegurar aprendizagens e o bem-estar das crianças e jovens. Isto coloca-nos na média da OCDE, embora com resultados mais baixos que em 2018, mas há uma questão muito clara para o PAN que se prende do ponto de vista ideológico e que nos separa deste debate que aqui hoje a Iniciativa Liberal nos traz. É que o fosso ou o gap que pretendem querer criar em relação àquilo que é a capacidade da escola pública face ao privado, claramente não existe e devemos à escola pública um centro de igualdade de oportunidades para muitas crianças e jovens que de outra forma não existiria e que claramente no nosso país existem. Mas este trabalho deve-se sobretudo aos estes bons resultados ao trabalho dos seus profissionais, das escolas e por isso mesmo as desigualdades na aprendizagem para que possam continuar a ser mitigadas crescem ainda de alguns fatores. Isto não se deve apenas à simplificação que tem existido até agora de conteúdos, é preciso ir mais longe. No nosso entender, a avaliação do PISA tem sido igual para todos, tem que passar a ser diferenciada, mas há dois aspectos que gostaria de hoje aproveitar para o questionar. Por um lado, em relação à área da matemática, porque aqui sim temos uma baixa performance e o que é que a avaliação é que faz e como é que olha para estes números, que caminho é que deve ser feito para melhorar. E por outro lado também, de acordo com 6 em cada 10 diretores escolares, aquilo que falam na principal degradação para a igualdade e qualidade de ensino é a falta de professores. O Sr. Ministro já veio dizer que há aqui um caminho que está disponível para fazer nas negociações e pergunto-lhe até onde é que está disponível para abrir para a revisão estrutural do Estatuto da Carreira Docente.
Muito obrigado.
Estou mesmo a concluir, Sr. Presidente, e acabar assim com a divisão arbitrária, nomeadamente o fim das cotas do ensino, porque ao contrário da visão que a Iniciativa Liberal aqui nos traz hoje, nós defendemos a escola pública e queremos uma escola pública para um futuro de mais jovens e crianças no nosso país.
Muito obrigado. Por uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra a Sra. Deputada Rita Matias.
Sr. Presidente de algumas bancadas, Srs. Ministros, Srs. Deputados, escrevia-me um Martim, um jovem de 15 anos esta semana, dizendo que não sabe o que fazer no futuro. Dizia que ele e a maior parte dos jovens da sua idade não sabem o que é o IRS, o IVA, não sabem como é que se compra uma casa, não sabem o que é necessário para comprar uma casa e dizia que tem muito medo do futuro, que reconhece que é desesperante. Pensou e propôs a criação de uma disciplina que o ajudasse com esses temas sobre a vida em si, dizia o próprio. Mas depois eu lembrei-me que, de facto, esta disciplina já existe. Chama-se Cidadania e Desenvolvimento, foi criada por este senhor ministro e ensina tudo menos cidadania e desenvolvimento. E os senhores diriam que isto é fruta da época, que são os ventos da mudança, podem dizer que são muito moderninhos, mas a verdade é que esta estupidificação daquilo a que chamarão a geração mais qualificada de sempre não é coincidência e também não é de agora. Reparem que na década de 80 a Unesco defendia que os currículos deviam preparar os jovens para os seus papéis futuros, para relações sexuais, papéis parentais, profissionais e responsabilidades cívicas. Pararam foi no primeiro ponto. E é por isto que o nível escolar vai continuar a cair, porque o papel da escola foi redefinido. A missão principal deixou de ser a formação intelectual e passou a ser a formação social. E quem é que pensou esta formação social? Paulo Freire, o pedagogo mais citado e estudado nas escolas e universidades de ensino, que, por coincidência, é marxista e, por coincidência também, dizia que a educação devia ser um instrumento de ação transformadora, uma praxis política de ruptura radical de estruturas e transformação de consciências. Meus caros, para estes senhores, o ensino universal nunca foi um fim em si mesmo. Para estes senhores, o ensino e a escola são um meio para fazer avançar a revolução cultural e política. Dizia Stalin que a produção de almas é muito mais importante que a produção de tanques. Chega de décadas e décadas a deformar a alma das crianças nas nossas escolas, nas escolas portuguesas. Porque pior do que uma geração sem oportunidades, sem salários dignos, sem habitação, é uma geração doutrinada e formatada para perpetuar os mesmos de sempre no poder. Saibam uma coisa, com a esquerda não se negocia, muito menos a educação dos nossos filhos. Disse.
Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem agora a palavra a Sra. Deputada Lúcia Silva.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Deputado, Sr. Ministro, Sra. Ministra. Srs. Deputados, a Iniciativa Liberal marcar um debate de urgência sobre educação para afirmar que estamos perante a geração mais abandonada de sempre, isto é uma ofensa. Aos professores, aos alunos e suas famílias, aos assistentes técnicos e operacionais, às políticas do Governo na defesa da escola pública, aos autarcas e toda a comunidade educativa. Bem. Senhores deputados, na política também temos de ser intelectualmente sérios. Senhor deputado Rui Rocha, vamos então falar de resultados. Segundo o relatório de queixa at a glance da OCDE, recentemente publicado, em Portugal destaca os seguintes dados sobre educação. Nos últimos 7 anos, 2015 a 2022, a percentagem de jovens entre os 25 e os 34 anos que concluíram o ensino secundário subiu de 33% para 44%. A percentagem dos alunos que não concluíram o ensino secundário desceu de 33% para 17%. A percentagem de jovens com qualificação profissional a nível secundário subiu de 14% para 20%. A percentagem de jovens nem estudam nem trabalham em Portugal está situada nos 3,3%, abaixo da média da OCDE. As taxas de participação na educação pré-escolar estão significativamente acima da média da OCDE, 78% comparado com 73%. Senhores deputados, a sabedoria popular diz-nos que cego é aquele que não quer ver. E, na verdade, como a Iniciativa Liberal não defende a escola pública, não é capaz de reconhecer as boas medidas políticas para a educação. Apenas prefere basear o seu discurso, juntamente com a direita, que nos últimos 8 anos de governação socialista só existem problemas no país e na educação. Senhores deputados, é inquestionável que temos mais alunos e mais professores nas escolas. No ano letivo de 21-22, a escola pública tem, desde o pré-escolar ao ensino secundário, mais 8.681 docentes do que em 2015. No período de 2015 a 2021, a taxa de retenção e desistência no ensino secundário baixou de 15,5% para 8,4%. A taxa de conclusão nos cursos científico-humanísticos subiu de 70% para 90%. E nos cursos profissionais, a taxa subiu de 74% para 84%. Senhores deputados, esses avanços não acontecem por acaso. Esses avanços resultam de uma boa parceria funcional entre os decisores políticos e os profissionais nas escolas. E é assim que iremos continuar a lutar. Com problemas, sim, mas sempre resolvê-los. E perguntava ao senhor deputado Rui Rocha se, perante os resultados que elenquei, o senhor deputado continua a não querer ver ou prefere continuar com a atitude de destruir a escola pública. E para terminar, é ainda ao senhor deputado.
Senhora deputada, até mesmo.
Termino já, senhor presidente, só mesmo um segundo. O senhor deputado Pedro Pinto vem aqui fazer o seu filme habitual. Em vez de vir aqui fazer o filme, devia perguntar em Rio Maior o que é que está a ser feito. Eu vou-lhe dizer. Tem havido imensas reuniões em Campo Maior para resolver o problema da violência das escolas. E seria bom o senhor deputado, em vez de apontar o dedo, dar soluções. Isto ficava-lhe bem e a democracia agradece. Muito obrigada.
Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há uma conclusão óbvia neste debate e é muito simples, é que nem o PS, nem o Governo, já agora nem a direita, fizeram o que deviam para melhorar a escola pública e para tornar mais atrativas as carreiras dos profissionais da educação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, em nome da Iniciativa... Não é para encerrar o debate? A Iniciativa Liberal tem agora uma intervenção. Para o efeito, dou a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. O socialismo não funciona e não faz falta à educação. Na semana passada, alguns foram surpreendidos com os resultados do PISA 2022. Alguns porque a Iniciativa Liberal não foi apanhada de surpresa. Os dados são a prova de 8 anos de políticas falhadas também na educação e dão-nos razão. A Iniciativa Liberal alertou que o Governo estava a implementar políticas erradas e a falhar com a recuperação das aprendizagens que o Sr. Ministro tanto insistiu que estava a ser um sucesso. E eis que, mais uma vez, temos toda uma geração de jovens a ver o seu futuro comprometido pela incompetência do Governo do PS. A educação tem como funções dotar todas as crianças e jovens das competências que precisam para o futuro e servir de elevador social. Através da educação, corrigem-se desigualdades e cria-se uma sociedade mais livre e justa. Portugal é